Salve, salve, rapaziada do Papo na Colina. Meu nome é Daniel, estou aqui mais uma vez agora com novidade. Fazer especial de ano novo, início de ano. Hoje vamos analisar a equipe sub-20 do Vasco da Gama que vai disputar a próxima copinha que o Vasco no ano de 2019 infelizmente não conseguiu levar o título, né, perdendo para o São Paulo nos pênaltis, mas o Vasco tem de tudo para voltar a chegar numa final e quem sabe sair com o título da copinha que a torcida já espera há muito tempo, né, ainda mais levando em consideração que nesse ano de 2019 o Vasco chegou em várias finais e não conseguiu levar nenhum caneco. Hoje quem está aqui ao meu lado é meu amigo Arlan, que vai também nos ajudar aqui para fazer essa análise desse time, como é que esse time vai vir para a próxima copinha. Arlan, fala aí, deixa seu salve inicial aí.
Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que acompanha o canal. Vamos dar uma analisada nesse time, né? Porque esse time entra meio, na minha visão, entra meio pressionado. Porque, querendo ou não, todo mundo fala que base é só pra revelar, mas eu acho que pesa um pouco no psicológico dos meninos. Foram os melhores em tudo, mas não ganharam nada esse ano. Isso pode ser prejudicial pra eles nessa Copa São Paulo, que eles entram mais uma vez como favoritos.
Exatamente, Orlan. Já vamos começar sendo bem objetivo, para não demorar. Vamos começar pelo time titular, né, que jogou a final da Copa do Rio Grande do Sul agora, que o Vasco infelizmente perdeu para o Grêmio. Né? Alan, pode falar o time titular aí?
Bom, o time que entrou de titular teve o Fiedemann no gol, Nathan e Kelvin nas laterais, Menezes e Miranda na zaga, o Everton, Juninho e Caio Lopes no meio campo, Vinícius de uma ponta, Roger na outra e o Laranjeira fazendo a função do 9.
Levando em consideração esse time aí que foi titular, vamos fazer breves análises sobre, né, que possivelmente deve ser esse, deve ter alguma alteração, sempre tem, mas vamos levar em consideração esse time que entrou na final. Vamos começar pela parte do goleiro, que hoje o Vasco tem o Fiedemann, né, e também tem no banco o Gomes. O Vasco, vale lembrar que o Vasco já teve, né, alguns anos atrás, e no ano passado é Alexandre, né, alguns anos atrás tinha o João Pedro, que infelizmente parece que está saindo do clube. O que você tem a dizer sobre esses goleiros, Arlan? Você acha que o Vasco está bem na posição, ou é uma posição que o Vasco preocupa para a próxima copinha?
Assim, no caso dos goleiros, acabou acontecendo uma coisa não muito boa para o Vasco, porque o planejamento, pelo que foi observado na temporada passada, era que o Lucão fosse titular da posição esse ano. Sendo que, como ele seria convocado para o pré-olímpico e também tinha uns problemas de contrato, acabou que ele ficou de fora dessa lista. E como ele foi, não iria participar. O Hauser chorou a idade. Aí acabaram contratando o Gomes, que não convenceu tanto. Então eu acho que goleiro é a posição que a gente tá mais capenga nessa Copa São Paulo.
É uma posição que algumas, nas últimas duas temporadas não preocupava. Hoje já preocupa, né?
Realmente. Inclusive, nessas últimas Copas São Paulo foi um destaque da gente, sempre era no gol.
Sim, exatamente. Inclusive ano passado, né? No caso, neste ano, né? De 2019, foi o Alexandre, né, que foi titular, né?
Foi titular, pegou pênalti, tudo.
Foi muito bem, né? Mas fica aí a nossa opinião. Talvez o Vasco sofra nessa copinha na questão de goleiro. Tomara que não.
Né? Tem o tal do Cadu, que todo mundo fala muito bem, que foi aquele que se envolveu na polêmica no jogo contra o Flamengo. Sim. Que ele citou o crime lá do Ninho. E aí teve aquela treta toda, mas ele é tido como um dos muito promissores. Mas eu não acho que ele com 16, 15 anos que ele tem, vai ser titular na Copa São Paulo.
É muito novo e é uma responsa aí tanta. Né? Apesar que são todos garotos, mas eu acho que provavelmente deve ser o time mesmo. Ou talvez o Gomes. Vamos esperar para ver. Nas laterais nós temos, Arlan, Nathan e Riquelme. Né? Ambos ofensivos demais. Né? O Riquelme é um lateral bem ofensivo. E o Nathan, talvez até mais. Né? Ele sobe mais. Né? Talvez o Riquelme seja melhor pela técnica. Né? Mas o Nathan também é muito ofensivo. O que você tem a dizer sobre esses laterais aí?
Nathan e Riquelme são basicamente uma das maiores apostas do Vasco, na minha opinião. Tem tudo pra ser daqui a alguns anos a nossa dupla no profissional. O Nathan tem aquilo que ele sempre parte pro drible, ele sempre tenta essa jogada, e o Riquelme, ele cruza muito bem. Tanto que todos os companheiros dele, você observa nas redes sociais, chamou ele de rei do arco. Tanto na final da Copa São Paulo, ele entrou no segundo tempo e meteu um cruzamento pro Thiago Reis.
Esse cruzamento menino, e tanto, né?
É, esse menino vai longe.
É, agora... tem até algumas notícias por aí rodando aí, né? Já até passou, já existiu. É que tinha alguns times da Europa de olho no Riquelme, né?
Tinha PSG, Barcelona.
E, se eu não me engano, até o Natan também teve uma proposta do Sevilha ou Valência.
Foi,
algo
de... foi de Valência. Do Valência, isso.
Então, são pra você ver como os jogadores do Vasco, né, da base, já estão sendo observados por times europeus, né? São bons jogadores, eu acho que vão ajudar muito nessa copinha. E talvez a lateral, a lateral, né, do Vasco, é só uma das posições mais bem servidas hoje na copinha, né, o Arlan?
Isso, e a gente melhorou em relação ao ano passado, porque no ano passado tinha o Caio Tenório e o Coutinho, que depois entrou o Alexandre, mas sendo que eles eram muito bem aplicados taticamente, evoluíram muito com o Valadares, mas não eram um destaque, eram craques, como é a expectativa em cima do Natan e do Riquelme.
É. Assim, Natan e Riquelme, levando em consideração a base, são jogadores de destaque. Os do ano passado não eram, então acaba...
O ano passado, inclusive, surpreenderam muita gente.
Exatamente. Vamos partir agora para a parte da zaga, que hoje nós temos o Menezes, né, e o Miranda, certo?
Certo.
Menezes e o Miranda. Eu vou admitir para você que o Menezes eu não conheço, não cheguei a assistir partida do Menezes. Porém, o Miranda eu tenho, né, boas coisas para falar dele. É um jogador muito qualificado, na minha opinião, bem técnico, né, que já demonstrou há alguns anos já no Vasco, na base, que vai ser um grande zagueiro, né, já foi colocado no banco de reservas, no time titular, já treinou, já faz parte praticamente da equipe profissional do Vasco, mas como ele tem idade, desceu para atuar, né, nessa próxima Copa. O Vasco tá bem servido na zaga também, né, Arlan?
Tá, e o Miranda, assim, ele vai ser o capitão do time, né? O Miranda vem esse ano pra... É a última copinha dele. Ele que... Agora, uma coisa que eu acho do Miranda é que... Eu acho que você não vai ter tanta paciência com ele. Porque zagueiro do Brasil, infelizmente, tem esse negócio de ter... E o povo só usa zagueiro alto.
Exatamente.
E o Miranda é um zagueiro muito técnico. Lembra muito o Marquinhos, que também não jogou muito aqui no Brasil por causa disso. Que o Tite não usou. Foi lá pra fora.
Era crucificado no Corinthians, né? Foi até crucificado pelo tamanho.
Exatamente.
Foi lá pra fora e hoje é o que é, né? A titular da seleção.
Pois é.
PSG.
Eu acho que o Miranda pode passar por algo muito parecido com isso.
Seria uma coisa bem constrangedora até pra ele, porque na base ele já demonstra que é um jogador bem qualificado. Também tem o Ulisses, né? Que já estourou a idade.
Já estourou.
Subiu pro profissionais, né? Que o Ulisses já é diferente do Miranda. O Miranda é um jogador, vamos colocar ali, é um jogador mais tranquilo, mais tranquilo no, na sua área ali, faz as coisas mais regulares. O Ulisses já é mais chutão, na minha opinião, ele é mais doido na cabeça. Mas
o Ulisses, dependendo da dupla, depende muito da dupla que tá com o Ulisses.
Exatamente.
Com o Miranda ele casou muito bem.
É um jogador que é um pouco limitado, né?
É, exatamente.
Não é tão técnico.
Aí quando casou muito bem com o Miranda, justamente por isso. Pelo Miranda ser um zagueiro muito técnico, um zagueiro que completou muito bem as características dele. O Ulisses tem mais a força física, a imposição, e o Miranda a técnica. Vamos ver como sai o Menezes agora.
Vou torcer pro Menezes. O Menezes eu estou um pouco por fora, mas vamos torcer para. Vamos partir agora para nossa volância. É isso mesmo. Nós temos hoje, no caso, o Everton, Juninho e Caio Lopes. Esse trio aí, né, Arlan?
É isso mesmo.
Trio aí que já vem sendo muito comentado, né, até pelo torcedor. Principalmente Juninho e Caio Lopes. Caio Lopes, que é o artilheiro, né, que foi o artilheiro do Vasco em 2019. Né, teve grande destaque na base do Vasco. E Juninho... E muito torcedor por aí diz que já está pronto para atuar no time profissional. Mas e aí, Arlan? É isso mesmo? O Juninho está preparado? Ou você acha que ainda é assim?
Assim, o Juninho, para mim, é o volante que mais lembra o Douglas Luiz nesse time. ele é o Douglas Luiz mais rápido. Vamos dizer assim, um volante que chega muito na frente. E tem tudo para ser... As minhas apostas para destaque nesse time são o Juninho, o Miranda, o Natan e o Riquelme. E o Vinícius. São os cinco jogadores que eu mais acho que pode dar certo para São Paulo.
O Caio Lopes, tu não leva muita fé, não?
O Caio Lopes, o problema é que ele caiu muito nesse segundo semestre. Ele começou o ano muito bem. Foi um dos destaques do time. Voando baixo, jogando muito, fazendo gol, participando. Mas na reta final do segundo semestre ele caiu muito. Eu acho que ele entra um pouco mais embaixo.
É, o Caio Lopes que ele foi bem, né, na última copinha, né, fez uma boa participação. Aquele time todo em si foi bem, né? Né,
aquele time tava muito
final, muito qualificado, muito bem treinado, muito técnico, muito organizado. Aquele time ali encheu o torcedor de alegria. Foi, infelizmente, não conseguiu mais. Vamos tentar nesse próximo ano agora, tudo da copinha. Mas o Caio Lopes já vem se destacando, realmente, concordo com a sua opinião. Ele começou o ano voando. Só que, né, ali no segundo período acabou, né, não conseguindo trazer o mesmo futebol, né, que ele estava conseguindo fazer no primeiro semestre. Porém, tem uma coisa também que nós temos que destacar, o Alan. O Caio Lopes, ele foi o artilheiro, né, ele estava fazendo muito gol e ele parou de fazer gol quando esse pessoal aqui que eu vou comentar agora começou a fazer gol, que é o Laranjeira. Né, que
verdade.
O Laranjeira, ele começou a entrar nas partidas e começou a fazer gol do nada, né? Então, se eu não me engano, ele foi o terceiro ou quarto artilheiro da temporada da base. Ou seja, muito por conta disso também, né, cara?
Exatamente.
O volante, né? O volante que não é, assim, não é obrigação do volante fazer gol. O volante não tem a função de ser artilheiro. Lógico, o volante que faz gol é um bônus a mais. Porém, né, o Caio Lopes, ele estava nesse momento sensacional no primeiro ali, no primeiro semestre.
Tava um momento
do ano
que tudo
ali,
dava certo para ele.
E isso, tá fazendo gols de tudo, qualquer jeito, pênalti, cabeça, chute, enfim. E quando essa rapaziada do ataque aí começou a fazer gol, ele começou a sumir um pouco. Mas vamos comentar agora desse trio aí da frente, que é o Roger, que no momento hoje atua no lugar do Lucas Santos, e o Laranjeira e Vinícius. O que você tem a dizer sobre esse trio aí, Arlan?
Pois é, no caso do Roger, é um jogador assim que eu não vi muita coisa pra comentar dele. Ele é bem comum, eu achei ele comum. Fez alguns gols até pro Flamengo, se eu não me engano, foi bem bonito, mas não mostrou muita coisa. Mas pode evoluir, ele é mais novo do que os outros. Ele é de 2001 ainda, então ele ainda pode evoluir. O Vinícius aqui surpreendeu todo mundo, ele era reserva na Copa São Paulo. Não lembro nem se ele entrou em algum jogo. Mas o menino tá ensaboado demais. Os jogos que eu assisti, esse menino parte pra cima, não tem medo de ninguém. É um que é uma grande aposta pra essa Copa.
E o Vinícius, né, ele, se eu não me engano, ele já até foi chamado pra fazer parte do banco de reserva do profissional, né?
Exatamente. Quase entrou, o Luxemburgo chamou ele.
Foi contra o Cruzeiro, se eu não me engano, no Mineirão, né?
Foi, se eu não me engano, foi. Ele foi chamado pra esse, mas acho que mais umas duas partidas. Foi naquela época que o Thales não podia jogar, o Rossi se machucou.
Exatamente, eu até, na época, eu até pensei que ele seria colocado no time até titular. Porém, o Vanderlei, né, que no caso era o técnico do Vasco naquela ocasião, não arriscou. Então você tem Roger no meio hoje, né, fazendo a função do que era do Lucas Santos ano passado, né, Laranjeira e Vinícius. Laranjeira e Vinícius, jogadores qualificados, Laranjeira fazendo bastante gols. Vinícius, muito habilidoso.
Eu não sei se você concorda comigo, mas ele me lembra muito, não sei se fisicamente, alguma coisa quando eu olho pra ele me lembra o Paquetá.
Sim, sim, parece sim. Tem algumas semelhanças, eu concordo.
Aquele negócio canhotinho, joga em todas as posições. Laranjeira, eu já vi ele jogando de volante, meia, atacante, ponta.
E é um jogador que já tava se destacando nessa copinha de 2019, né?
Pois é.
Se não me engano, fez até gol. Né, até gol em uma partida, se eu não me engano.
Fez gol, bateu pênalti também. Naquela, acho que se não me engano, contra o Volta Redonda.
Ou contra o Corinthians também, eu acho que
foi. Acho que foi contra o Corinthians, que ele entrou e que ele foi comemorou tirando onda com o time.
Isso, e o Vasco jogou muito aquele jogo. Meu Deus do céu. Aquela partida ali foi muito boa. Mas é isso, a parte ofensiva aí, nós temos o Roger, de meio de campo, Figueiredo, perdão, Laranjeira e Vinícius. Figueiredo, né, é no banco de reservas. Agora vamos dar atenção uma rapaziada do banco de reservas que pode chegar e roubar o lugar desse pessoal que a gente comentou, né, na titularidade. É, quem você acha do banco de reserva, Alan, que pode roubar, né, a vaga desses titulares que nós comentamos, ou então se destacar, né, nessa copinha?
Assim, tem o Figueiredo, que você mesmo falou, que ele foi titular em boa parte desse ano, quando o Thiago subiu, e que agora ele tá no banco, mas é um jogador que provavelmente vai entrar, dependendo da condição de um ou outro, ele vai acabar sendo titular, e o outro seria o João Pedro. João Pedro, pra mim, é um que eu não entendo muito bem o que aconteceu com ele. Ele era, em alguns momentos na Copa São Paulo, era mais importante do que o Lucas Santos no time, e de repente foi o banco, se machucou, se eu não me engano, depois que voltou, não conseguiu recuperar o espaço, e até agora ele não conseguiu engrenar de novo. Tinha um cara que eu queria muito ver, que era o Imperiano, mas ele se machucou de novo. Um azar gigante. O cara se machucou ano passado na Copa RS, perdeu a Copa São Paulo, voltou esse ano na Copa RS, se machucou de novo na mesma Copa e vai perder de novo a Copa São Paulo.
É, 2 anos consecutivos se lesionando na mesma competição, né, cara? Incrível, Lucas Imperiano. O pessoal estava animado para ver a participação dele nessa copinha. Né? O próprio jogador fez algumas entrevistas, né, dizendo que estava muito... Mas, infelizmente, não vai ser desta vez. O Imperiano vai fazer sua participação
na Copa. E tem também o MT, que tá machucado, mas o Carlos do Brasil falou que a esperança é que ele volte a tempo.
Vai voltar. O Carlos do Brasil falou que ele vai voltar.
É, e o trio Sub-17, que é o Arras, o Pedro Andrade e o Volante, que são os três aí que foram, que podem... Muito bem, talvez um deles, quem sabe, repetir o Thales, né? Que Thales também subiu do Sub-17 e acabou beliscando a vaga.
O Rodrigo, que era o capitão do Sub-17, se eu não me engano, né?
É, exatamente.
O jogador aí, já que já vinha atacando o Sub-17, agora tá no Sub-17, vai participar da copinha. Eu levo um pouco de fé nesse Rodrigo. Dizem que é um jogador que pode render bons para o Vasco.
Quem João sabe Pedro... ele não faz igual ao Bruno Gomes, né?
Exatamente, quem sabe, né? Ano passado, acho que o Vasco, ano passado, né, ele tava vivendo o melhor momento na base nos volantes, né?
Pois é.
Mas o Bruno Gomes tava voando demais, o Caio Lopes também. Mas eu acho que esse ano temos o Juninho, né? O Juninho que tá se destacando. O pessoal já tá pedindo o Juninho, tô lá. Mas com calma, galera. Vamos em profissional, no caso. Com calma, vamos analisar.
Já vi gente colocando o Juninho como titular do... pro Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já
não,
passou.
Já vi também. Já vi também. Apesar que eu, Alan, vou ser bem claro pra você. A rapaziada da Copinha, pra mim, devia sair da Copinha direto pro Carioca jogar.
Eu também acho.
Porque Carioca é o momento de testar. O Carioca não é teste pra Germancano, não é teste pra novas contratações. Carioca é teste pra rapaziada da base. Entendeu? É isso que acontece muitas vezes. O Vasco acaba iludindo o torcedor, botando o jogador com contratação, né? No Carioca, vai lá, joga bem, mas no Brasileirão não joga nada porque ilude o torcedor. Carioca é teste para jogador de base.
O pior ano pra mim disso foi aquele ano que era o time do Andrei, Evander, dessa galera, que acabou a Copinha, em vez dessa galera ser utilizada, o Jorginho queria manter aquele negócio de invencibilidade e manteve o mesmo time com o povo cansado, com o Nenê, Jorge Henrique. Chegou a hora que o time não aguentava mais e não tinha mais quem entrasse, porque ninguém tava acostumado com o profissional.
Exato.
Aí teve que botar Evander com 16 anos, que aí não rendeu o que esperava. Andrei com 17 também, que não rendeu o que esperava. E aí foi isso. Se fosse preparado desde o começo, o resultado provavelmente seria outro.
Provavelmente. Então no banco aí nós temos os maiores destaques, na minha opinião, o João Pedro, Figueiredo, né, e o Rodrigo. Na sua opinião, quais são os maiores destaques?
Pra mim também, João Pedro, Figueiredo, Rodrigo. E eu adicionaria esse Pedro Andrade e o Arthur Salles.
O Salles e Pedro Andrade. E o MT também, né, que veio do Volta
Verdade.
Redonda. Que tá emprestado do Volta Redonda. Se eu não me engano, são dois anos de contrato. Né? Um jogador que já se destacou no Volta Redonda. Estava bem no Vasco, né? Estava entrando ali em alguns jogos, titular, alguns jogos, intercalando reserva, né? Jogando
bem.
O
time é muito bom também aí.
Exatamente. É complicado.
O único que eu não boto.
Até o banco é bom, né?
Pois é, o único que eu não boto muita fé é esse Luan.
Eu também não boto muita fé no Luan, mas. É aquilo, né? Copinha serve pra isso. Às vezes,
e
a
isso?
gente... Quem não
jogador
coloca
novo.
Fé... Quem a gente não coloca fé acaba se destacando.
Pois é, jogador novo, vai que ele evolua.
É. Vamos lá, então. Vamos torcer para que essa copinha seja muito boa para o Vasco, que o Vasco, né, antes de revelar jogadores para o profissional, que é o mais importante, que é o foco da copinha, mas também, se for possível, conseguir conquistar esse título que o torcedor do Vasco já pede há muito tempo, e seria interessante para esse título, tantas finais nessa temporada, não consigo levar nenhum caneco, então seria interessante iniciar o ano já levando o título. Ô Alan, está confiante para essa próxima copinha?
Eu tô confiante e eu espero que dessa vez o título venha, porque essa garotada merece demais. Eles sofreram muito, teve muita crítica que eu acho que foi inclusive injusta com esse time, porque tudo bem que o time perdeu muitos finais, mas não é à toa que se chegam tantos finais assim.
Exatamente. Concordo, Alan. Então, essa é a expectativa do Alan. Como eu já disse, eu também estou confiante nessa copinha. Eu acho que tem como iniciar o ano levando esse caneco para São Januário, que seria muito importante, mas o foco maior, como sempre, é revelar jogadores para a equipe profissional. Né? Alan, muito obrigado pela sua participação. Fizemos aqui, né, uma participação bem curta, porém é para o torcedor entender a nossa análise, né, nossos comentários sobre essa equipe do Vasco para a próxima copinha. Muito obrigado pela participação. Diga aí seu Twitter aí para a rapaziada seguir. E qualquer coisa a gente vai estar voltando aí, com certeza, né, Alan?
Pois é, qualquer coisa é só chamar, foi um prazer participar aqui. Pra quem quiser me seguir, o meu Twitter é Arlan1, é só pesquisar. E é Arlan com H e dois L's. Então, qualquer coisa, tamo aqui.
Isso aí,
valeu,
Arlan.
Valeu, saudações das carinhas.
Isso aí, Arlan, muito obrigado pela participação. Com certeza vamos voltar mais vezes para poder comentar sobre do Vasco da Gama na Copa. O meu nome é Daniel, como eu disse, meu Twitter é @ Daniel Moraes, com 2 A no Daniel. Pode seguir lá, que nós estamos juntos. E não se esqueça de compartilhar, inscrever no canal do YouTube do Papo na Colina. É tudo Papo na Colina. Instagram, Papo na Colina. Tudo, se você procurar aí, é Papo na Colina. Então, inscreva-se, curta, siga, compartilha para os seus amigos. E tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, abração, saudações vascaínas.